Azul Belém. Um programa da Ecos de Belém sobre as histórias e a atualidade do Clube de Futebol dos Belenenses. Vem cantar nossa canção, porque vai ser desta vez. Hoje vamos conversar com o árbitro internacional de basquetebol, Sérgio Silva. Sérgio Silva, 44 anos, casado, pai de dois filhos, nascido no Porto, a viver em Oeiras, desde 2005, é licenciado em Ciências de Desporto e Educação Física, mestrado em Gestão do Desporto e pós-graduado em Marketing. É árbitro de basquetebol desde 1995, onde integra os quadros da Liga Portuguesa de Basquetebol desde 2002-2003. Recebeu a categoria de árbitro internacional em 2006 e passou a integrar os quadros da Euroliga, prova máxima europeia de clubes, em 2010. Conta com 3 campeonatos da Europa e 1 campeonato do mundo, para além da presença em diversas finais, quer masculinas, quer femininas. Em 2018, assumiu a profissionalização da arbitragem em função das exigências que a atividade coloca, desde as constantes viagens ao treino regular, ao descanso e à recuperação física, sem esquecer que, a nível profissional, a preparação e análise dos jogos são um fator que leva à excelência na tarefa. Daí em diante, passou a integrar os quadros da Associação de Basquetebol de Lisboa, enquanto diretor técnico regional para a arbitragem, proporcionando aos jovens árbitros de Lisboa formação constante, recrutamento e captação de novos árbitros, bem como no desenvolvimento da qualidade da arbitragem em Lisboa. Olá, Sérgio. Vamos começar pelo princípio, perguntando-lhe onde surgiu o interesse pela arbitragem e onde começou, de facto, a sua carreira, mesmo que não soubesse que ia chegar a este ponto.
Não começou, ou seja, foi surgindo aos poucos. Eu praticava basquetebol no meu colégio e tínhamos as nossas atividades de fim de semana. E um pouco à semelhança do que acontece hoje em dia com jovens árbitros, quando não havia árbitros eu tinha sempre o estímulo de poder arbitrar. Até que um dia fui desafiado por um treinador a frequentar um curso de árbitros, em 1995, no qual eu participei durante um fim de semana nesse curso e recebi a categoria de árbitro regional.
No âmbito do desporto escolar.
Exatamente. Uhum. Após esse curso, eu tive 3, 4 anos sem arbitrar, ou seja, ia fazendo alguns jogos a nível regional do ponto de vista de tapar buracos e dentro do clube, até que em 2000 fui desafiado pelo falecido Mário Mota, enquanto presidente do Conselho de Arbitragem na altura, do Porto, a subir aos quadros de categorias nacionais. Nesse ano, em 2000, recordo-me que deixei de jogar basquete, estava em plena faculdade e foi um estímulo, uma atividade nova que me levou a interessar-me pela carreira de árbitro. Recordo-me que em 2001 subi logo a árbitro nacional e em 2002 prestei provas para a Liga Profissional e em 2002-2003 integrei imediatamente. Portanto, foi um percurso de 7 anos a nível regional, do qual a nível nacional foi sempre a subir, passa a expressão, em 2 anos até atingir, na altura fui convidado para a Liga Profissional e foi tudo muito rápido, ou seja, não foi nada planeado.
Foi acontecendo.
Foi acontecendo e, acima de tudo, foi algo que nunca foi pensado. Fui sempre aproveitando as oportunidades que me surgiam e agarrando-as de afinco para que eu me sentisse bem neste meio.
E estava preparado para os desafios que aconteceram, isso também é bom, não é?
A preparação vai surgindo.
Exato.
Nós vamos nos preparando de acordo com os desafios que nos são lançados e aos poucos nós conseguimos encarar tudo o que nos surge. Se me perguntar se algum dia eu pensei em ser árbitro internacional, não.
Atingir este patamar.
Não.
Que é o máximo, não é? Neste momento não há mais.
Mas nós queremos sempre mais. Nós queremos, se nós arbitramos 3 campeonatos do mundo, queremos arbitrar 4. Óbvio. Se nós já tivemos um campeonato do mundo, queremos ir aos Jogos Olímpicos. Se nós já tivemos nos Jogos Olímpicos, queremos outra vez repetir. Portanto, há sempre novos desafios e há sempre novas formas de nos motivarmos intrinsecamente. Agora, não é fácil, porque também num percurso já de 20 e tal anos, também há momentos menos bons, há momentos mais desafiantes, e nós temos que sempre que trabalhar de forma a conseguirmos evoluir.
Além da sua atividade profissional, neste momento desempenha um papel, quanto a mim, bastante interessante e importante no apoio à formação, e eu aproveito para dar a conhecer que neste momento, através do Sérgio Silva e da Associação de Lisboa, está-se a fazer um trabalho na Marquês de Pombal. Está-se a desenvolver um trabalho em equipe entre a Escola de Marquês de Pombal, o seu curso de desporto, a Associação de Basquete e a Arbitragem de Lisboa, creio eu, não é?
Sim.
E ontem mesmo houve uma primeira conversa sobre... A primeira desta época. Quer-nos falar sobre o interesse desse tipo de...
Nós, quando somos profissionais, não vivemos só dos jogos que arbitramos. Ou seja, nós temos que efetuar um trabalho que possa levar à captação de novos árbitros, a potenciar a imagem que nós temos junto dos jovens árbitros, junto dos jovens praticantes de basquetebol. Daí surgiu, já há 2 ou 3 anos, surgiu este projeto de formação de árbitros através das escolas técnico-profissionais de desporto, e mais do que formar só árbitros de basquetebol, é fazermos um pouco dentro do Plano Nacional de Ética no Desporto jornadas de promoção à arbitragem em si no geral. E basicamente é isto que nós fazemos. Nós promovemos a arbitragem, nós criamos nos jovens estímulos para entendimento do que é ser árbitro, do que quais são as dificuldades da arbitragem a nível global, quais são os perigos, mas também quais são as virtudes. E a partir daí, neste trabalho que eles não estão habituados, porque não lhes entra pela casa adentro, nós conseguimos formar melhores seres humanos no futuro relativamente ao entendimento que têm pela arbitragem. Claro que temos que ajustar e complementar este trabalho com o basquetebol, por isso é que nós fazemos sempre jornadas numa perspectiva de um dia sobre árbitro e no segundo dia sobre o basquetebol em específico, mas é algo que nos leva a melhorar a qualidade destes jovens, qualidade humana, refiro-me, e também que nos leva a potenciar a melhoria da qualidade do conhecimento deles junto do basquetebol. E esse é que é o grande objetivo. Bem,
eu participei, acompanhei ontem, acompanhei as duas ações que foram desenvolvidas, e foi o Sérgio o prolator. E achei bastante interessante porque, de facto, é um estádio já muito avançado daquilo que é a arbitragem. Porque é como estava a dizer ontem, quando o Sérgio começou, ninguém lhe explicou nada daquilo que ontem foi explicado. E são coisas muito básicas, mas são fundamentais. As pessoas terem um aconselhamento, uma avaliação anterior do que é que vai ser a arbitragem, dos cuidados que tem que ter com os aspectos técnicos e humanos, eu acho que é, de facto, muito interessante. Aproveito também para realçar que estas atividades têm como principal motor a nossa associação, porque isto não é ser demasiado modesto, é vaidade, eu não sou vaidoso, mas também é oportuno referir que é um trabalho que tem sido desenvolvido ao longo de mais de 20 anos, de relação que o Bolonenses, e neste momento, através desta associação que eu considero um braço desarmado do Bolonense e do basquete, tem feito com a associação, e que agora, felizmente, estamos a atingir níveis muito, muito interessantes, nomeadamente esta colaboração permanente entre a associação, a arbitragem e o clube, e portanto, esta é para realçar que vamos aplicar estes conhecimentos nos vários torneios que vamos desenvolver com estagiários da escola, do curso de desporto, e era um objetivo que já tínhamos há muito tempo, porque uma coisa é termos o enquadramento da arbitragem, dos oficiais de mesa, devidamente acompanhado por quem sabe e quem pode ensinar, outra coisa é tentarmos só fazer como vinha a acontecer até aqui, e ficamos muito satisfeitos de vermos avançar para mais qualidade naquilo que estamos a fazer.
Eu, por norma, tenho como, como objetivo identificar-me com as associações e com os projetos que eu reconheço uma mais-valia. O projeto dos Ecos de Belém é um deles. Desde há 2 anos atrás que eu tenho participado ativamente nestas pequenas formações junto da Escola Marquês de Pombal, não só porque nosso primeiro contacto não foi com o objetivo de captar árbitros.
Sim, sim.
O nosso primeiro contacto foi com o objetivo de fazer uma pequena formação junto deles.
Começamos devagarinho.
Exatamente. E ao longo dos últimos 2 anos, a nossa aproximação tem sido no sentido de podermos aproveitar os recursos humanos que a escola nos dá, que são os alunos, e promover o basquetebol junto deles. Portanto, começou assim, e é assim que nós temos que trabalhar. É um gosto muito grande para mim, enquanto árbitro, enquanto ser humano, enquanto pedagogo, juntar-me àqueles jovens e podermos conversar olhos nos olhos sobre aquilo que são os desafios hoje em dia do desporto, da arbitragem, do basquetebol, e perceber que para eles é um orgulho muito grande e um gosto estarmos a conversar entre todos e sentir o conforto deles no final de todas as sessões de reconhecimento. São jovens que como devem compreender, nós não estamos acima deles, nós somos igual a eles e nós tentamos desafiar neles próprios o gosto. Uhum. E sentir no final que 2 ou 3 jovens vêm até connosco e dizem eu quero ser como você, ou eu quero tirar o curso, ou que têm vergonha de dizer quanto é que um árbitro ganha, ou perguntar, ou como é que é, e eles sendo futuros técnicos de desporto. A arbitragem hoje em dia também é uma forma de rendimento, de trabalho.
Há muitos, uma profissão, pode ser.
Pode ser uma profissão, porque uhum. nós hoje em dia, há 20 anos atrás não era, certamente, não. Mas cada vez mais a profissionalização de todas as áreas requer especialização, e a arbitragem é uma delas. E estes jovens, seja para o basquete, seja para o futsal, seja para o handball, voleibol, não interessa a modalidade, e não ontem um deles me perguntava, eu queria ser árbitro de basquete, e eu perguntei-lhe, mas tu praticas o quê? Ah, eu sou praticante de judo. Então pronto, porque é que tu não experimentas tirar um curso de juiz de judo? É. E ele disse, pá, eu nem sabia se isso existe. Pronto, nós tentamos desafiar
abrir
estes
caminhos,
jovens,
sim.
Abrir caminhos para estes jovens para o futuro e para que eles possam sentir que o curso que eles estão inseridos dá-lhes garantias de futuro dentro da arbitragem, dentro do ajuizamento de qualquer modalidade. E é um conforto muito grande ir para casa e trabalhar com eles de uma forma gratuita, de uma forma aberta, de uma forma honesta, em que eles sentem que nós estamos lá e damos tudo o que nós temos naquele momento, naquelas 2 horas, damos tudo o que eles precisam para poderem, como eu lhes disse, eu não lhes quero roubar tempo, eu não lhes quero tirar tempo, não quero tapar horas, passa a expressão, quero que eles sintam que estamos ali a fazer alguma coisa.
Ontem, pelo menos, nestas 2 sessões, eu senti isso, houve muito interesse. Agora, também deve ser muito interessante saber que amanhã vai para a Grécia apitar mais um grande jogo.
É a minha vida.
Qual é o sentimento que se tem de... E para quem, como eu, gosta, não é? Não faz ideia, porque nunca acompanhei o basquete a esse nível, qual é o... O basquete é que se encontra nesse campeonato, que é um campeonato fechado, não é?
É, a Euroliga é um campeonato composto por 18 clubes, que são, por norma, os melhores clubes europeus. Claro que existem outros clubes que possam não estar nesta competição.
Mas há outra competição abaixo, que é aquela que o Benfica joga.
É a Champions League, exatamente, que é uma competição oficial organizada pela FIBA.
A outra é organizada por quem?
Pela Euroliga, a União de Clubes Europeus.
Ok.
No qual está presente o Real Madrid, o Bayern de Munique, o Barcelona, o Olympiacos, o Panathinaikos, os clubes turcos, exatamente, o Fenerbahçe, o Anadolu Efes. São clubes poderosíssimos, o CSKA de Moscovo, que não está neste momento por causa da questão da guerra na Ucrânia, mas é um dos
fundadores.
Fundadores e proprietários, o Zenit de São Petersburgo, o Maccabi Tel Aviv, e entre outros, desde os clubes também do leste, da Jugoslávia, da antiga Jugoslávia, desde os
países do basquete, não é?
Exatamente, pois, o Partizan de Belgrado, o Estrela Vermelha, portanto, é uma liga que é fechada, composta por estes clubes, em que rivaliza um pouco com a NBA. A nível europeu, é claramente uma das ligas mais competitivas, que tem contratos milionários de publicidade.
Estamos a falar das existências de normalmente de quantas pessoas?
Lá não há pavilhões vazios, ou seja, depende. Se for um Estrela Vermelha Real Madrid, o pavilhão leva 21 mil pessoas, eu costumo dizer que estão 22 mil. Um Real Madrid, um pavilhão leva 15 mil, estão sempre 15 mil. Mas depois também há outros pavilhões que estão mais, também, menos cheios, porque também são mais pequenos. É uma liga bastante competitiva, e porque o basquete também em alguns desses países, como na Lituânia, é a modalidade principal, como tem os Algiris Kaunas, que é também um dos fundadores, que é um clube que poucas pessoas conhecem, mas tem sempre uma média de assistências de 20 mil pessoas por jogo, em que tem um orçamento de 20 milhões de euros. Portanto, é uma liga muito profissional, que requer muita exigência da nossa parte, muito trabalho. Ir arbitrar um jogo requer algumas horas de estudo, de preparação.
Dos jogadores,
dos sistemas ofensivos, defensivos, da forma de jogo, passa a expressão das tendências do jogo que a equipa tem, e claro, dos aspectos técnicos da arbitragem, que são muito importantes para que nós possamos estar preparados para aquilo que nos vai surgir. Porque se nós estivermos preparados, nós podemos antecipar as ações. É óbvio que há momentos de jogo que podem surgir imponderáveis, e nós temos que estar preparados, quer tecnicamente, quer do ponto de vista físico, para que possamos ajuizar da melhor forma.
A prova está organizada numa fase regular, certamente, e depois um play-off, não é?
Sim.
E o Sérgio apitou várias fases de play-off, até onde é que chegou em termos de...
Sempre na primeira fase, na fase regular e no início dos play-offs. Nunca participei em nenhuma Final Four.
Ainda não, mas lá chegaremos.
Tenho 12 anos já de experiência de competição, neste caso estou na 13ª época, e neste momento na Euroliga não existe limite de idade. Ou seja, tenho colegas meus com 52, 53, 54, no passado existia um limite de idade.
Ainda é dos mais novos. Então.
Estão naquele grupo médio, neste momento, que não sendo dos mais novos, porque há jovens mais novos, mas também não sou dos mais velhos, portanto, tenho aqui um horizonte, se tudo me correr bem, de mais 10 anos de carreira dentro desta competição. Mas isto vale o que vale, porque nós, quando estamos, costumamos dizer que o meu último jogo pode ser sempre o último, nunca sabemos.
Exato.
E nós trabalhamos constantemente para que possamos sempre ter desafios ao próximo jogo. Nós trabalhamos desta forma. Eu já tenho o meu calendário até ao final do mês de dezembro, início de janeiro, mas para além de ser secreto, porque eu não posso divulgar os jogos em que eu vou estar presentes, por exemplo, na primeira semana de janeiro, nós também não pensamos a longo prazo, pensamos sempre no próximo. E só assim é que nós conseguimos ter uma carreira duradoura. Caso contrário, se nós estamos muito à frente daquilo que nós queremos...
Há desconcentração.
Há muito, muito foco extra e nós não podemos ter foco
extra.
Qual
é o calendário? A época começa quando?
Começa em outubro, termina em maio. Portanto, de outubro a maio, todas as semanas viajamos, trabalhamos para isso. Esta época, as primeiras 7 semanas eu descansei a oitava. Portanto, na oitava semana da competição, ou seja, ao fim de 2 meses, consegui descansar na última semana.
E continua a apitar jogos cá, não é?
Ao fim de semana,
ao
sim.
Ao fim de semana, quando está.
Sim, na Liga Portuguesa.
Eles jogam durante a semana, não é?
Exatamente. Nós temos um calendário de terça a sexta, em que eles podem jogar, e nós estamos sempre em viagens constantes durante a semana.
Portanto, aproveita-se e conhece a Europa toda, não é? Ou pelo menos muitas cidades.
Depende.
E gente. Não, às vezes também não há tempo.
Nem é só uma questão de tempo. É que, por exemplo, eu amanhã vou para a Grécia, vou para Atenas. Já lá estive 20 vezes. Eu às vezes nem saio do hotel. Tá. Só saio do hotel para ir para o jogo. Porquê? Porque tudo o que está à volta já conheço. E porque os hotéis são sempre os mesmos. Nós seguimos basicamente para as refeições, temos as nossas reuniões preparatórias. É uma rotina de trabalho. Portanto, se porventura houver algum clube, porque na segunda competição, na Liga de Desenvolvimento, que é a Eurocup, em que seja novo, que esteja presente, alguma cidade diferente, sim, dá sempre para ir beber um café de manhã, para dar uma caminhada pela cidade. Quando vamos 20 vezes para a mesma,
é normal.
É como se estivesse em casa.
Exato, sim senhor. Relativamente ao nosso basquete, nos últimos anos tem havido certos progressos, pelo menos como espectador é o que eu sinto. Qual é a sua opinião? Agora falando em termos de, já não só de arbitragem, não é? A arbitragem é como nos outros sítios, há bons dias, há maus dias. Não noto que seja por isso que nós não avancemos mais, é por outras questões. E na sua opinião, qual é o patamar em que estamos e até onde é que deveríamos ou poderíamos ir? Porque nós estamos no ranking muito, muito, muito para cima, não é? Estivemos em nono nos anos em que fomos a Sevilha e neste momento acho que perdemos a conta. Já não sei se é 50, se é, não interessa. Tivemos um período muito, muito de quebra, não é? Agora parece-me que estamos num período de recuperação, pelo menos nas categorias, nos séniores, não é? E tanto feminino como masculino. Para si, que está lá fora, muitas vezes que vê outras realidades, comparações são possíveis de fazer e o que é que nós deveríamos fazer para melhorarmos?
É impossível comparar um clube de Euroliga com qualquer clube português. Não é possível porque quer pela estrutura, quer pelo investimento,
não é? Exatamente. Acima de tudo.
Relativamente ao desenvolvimento do basquete português, nós estamos no bom caminho. Felizmente já existe novamente investimento.
Uhum.
Houve uma fase em que as equipas desinvestiram bastante, os clubes tiveram menos apoios, mas nos últimos anos felizmente os apoios apareceram, existe uma estrutura federativa que está a promover o basquetebol enquanto produto, que nos leva a haver mais investimento por parte dos clubes. Não é por acaso que temos 3 equipas masculinas nas competições europeias, já referiu há pouco, o Benfica na Champions League, mas também o Sporting e o Porto na FIBA Europa Cup, que já passaram à segunda fase e que estão junto, não dos principais clubes da Europa,
logo
mas
abaixo,
daqueles segundas, terceiras linhas de clubes em que nós participamos. E esse é, que é o futuro. O desenvolvimento do basquete português só se faz estando próximo destas equipas. Quando o grande erro, no meu ponto de vista, de há 10, 15 anos atrás, foi quando nós fechamos as portas à Europa.
Afastamos. Mas...
foi quando nós estivemos só cá dentro, fechados no nosso mundo e não
só competimos. Se evolui quando competimos com os melhores. Isso aí.
Exatamente.
Não há volta a dar.
Portanto, nós neste momento estamos no caminho certo. Como é óbvio, nós temos que perceber sempre que qualquer modalidade tem que ser vista como um produto. Algo que tem que ser vendável e que nós estamos a vender, mas alguém tem que o comprar. E só assim é que vamos ter retorno. Só assim é que nós percebemos que nós somos pequenos relativamente a outras realidades. Porque eu venho de uma liga que é uma liga comercial, que vende.
Tem que haver receitas para sustentar as receitas
não são aqueles 20 mil pessoas que pagam um bilhete para entrar. Pagam, e pagam bastante, mas são as vendas televisivas e de imagens e de comerciais, tudo. De publicidade.
Está bem. Tudo o que é atividade que dê dinheiro, sim, para sustentarem as coisas. Pois, já há pouco estávamos a falar em off, é o ponto onde acho que nós em Portugal estamos mais fracos, mais frágeis, é não haver um entendimento da atividade como um todo, porque também não faz sentido haver diferenças orçamentais tão grandes entre os clubes. Não devia existir, como na NBA não existe, o orçamento é igual para todos, depois há diferenças de cada organização, mas isso para mim é o principal problema, porque sem se chegar a uma fase em que todos os clubes tenham condições para ter plantéis equivalentes, não é? E haver não 3 equipes a competir, mas 10 ou 12 que estejam ao mesmo nível, nós nunca sairemos deste nível onde estamos, porque exatamente uma coisa é competir num campeonato, cada jogo é um jogo de ganhar ou perder, outra coisa é isso acontecer em meia dúzia de jogos, e quando se joga esse nível sem grande exigência, depois vai-se jogar com os mais fortes e não há hipótese, não é? De maneira que, para mim, esse é o assunto que devia estar em cima da mesa e que eu vejo recorrentemente dentro dos próprios clubes, nas organizações que os representam, no jornalismo, em todo lado, não se fala nesse assunto. Isto é verdade para o basquete, para o handball, para o futsal, para todas as chamadas modalidades. Eu já nem falo no futebol, que isso é um assunto diferente. Mas nestas modalidades em que o basquete está incluído, nós não podemos avançar enquanto não se resolver, ou pelo menos começar-se a discutir, não é? Para ver como é que os clubes vão ter mais recursos, não é? mais dinheiro, em termos muito simplistas, para ter equipes que tenham, que façam, que tenham boas prestações e os campeonatos sejam vendáveis. Porque claro, neste momento, epá, os jogos, a gente vai a um jogo Benfica-Sporting, pouco com o Porto, ok. Mas depois as outras equipes é só para andar a fazer número. Muitas vezes lá há um resultado ou outro que é notícia, mas não é normal. E eu acho que enquanto for assim, nós dificilmente ultrapassaremos a fase em que estamos. Qual é a sua opinião? Para fecharmos ou para encerrarmos o assunto.
Eu, a minha opinião é que é muito simples, que quer o Benfica, o Porto ou o Sporting, ou o Oliveirense, que agora está-se a aproximar mais uma vez, que já foi campeão há dois
Guimarães
anos atrás.
Também está a fazer
Vitória,
um grande
Guimarães,
esforço.
Há muitos clubes que têm tradição no basquete, o Moverense, não quero estar aqui a esquecer de ninguém, mas temos que ajudar o desenvolvimento do produto. Mas o produto não é feito só com o Benfica, com o Porto ou com o Sporting.
Pois, lá não chega, não é?
Exatamente, eles não podem jogar sozinhos entre eles. Eles têm que ajudar os outros clubes a ter um produto vendável que possam também aproximar-se do ponto de vista de budget, de financeiro, que lhes permita competir ao nível deles. Porque eu costumo dizer, não é o Benfica ou o Porto que estão mal, porque eles se calhar têm os orçamentos
claro,
corretos.
Claro.
Os outros que estão por trás é que têm que trabalhar para desenvolver um projeto interno de clube, de equipa, de região, de cidade, do que for, para que possam ter um orçamento vendável e semelhante àqueles três grandes. E acho que é aí que nós temos que desenvolver, porque se nós formos ver nos países vizinhos, noutros países, existem muitos clubes que não de futebol, que têm grandes projetos de basquete, de handball, de voleibol, e é assim que nós... Em França, a França é o exemplo claro disso, que é as regiões têm desportos específicos, modalidades específicas de acordo com a sua região. Portanto, os grandes clubes de basquete europeu feminino não estão em Paris, não estão em Lyon, estão em pequenas regiões que desenvolvem. Nós em Portugal temos a região de Aveiro, por exemplo, que tem um esgueiro.
Está a acontecer também.
Temos agora, exatamente. Nós temos muitas regiões que têm, que desenvolvem o basquete, mas que não estão associadas a clubes de futebol. E não, eu não estou a dizer que isso é negativo. Não
é um dos caminhos.
É um dos caminhos que nos possa deslocar um pouco daquilo que é só a essência, daquilo que entra pela nossa casa adentro, que é aquilo que é um produto muito vendável. Só não é mais porque não querem, porque nós sabemos que a Federação Portuguesa de Futebol faz um trabalho enorme. Todos nós deveríamos trabalhar dessa forma.
Uhum.
E nós temos que aproveitar aquilo que são os bons exemplos, as boas práticas de outras modalidades para fazermos. Não tem que ser igual, mas trabalharmos nesse sentido semelhante.
Só para fechar, que mensagem deixaria para quem, um jovem que gostasse um dia de, ou que pensasse em ser árbitro?
A atividade arbitragem não é uma atividade fácil. É uma atividade com muitos desafios, com muitos pontos menos positivos, mas é uma atividade muito aliciante do ponto de vista de trabalho, de desenvolvimento financeiro, de motivação. É um trabalho muito, muito individual também. Eu costumo dizer que quando um jogador falha um último lançamento e a sua equipa não ganha porque ele falhou o último lançamento, os colegas entram todos em campo e vão abraçá-lo, vão-lhe dar mais 5. Se um árbitro falha a última falta em que dá a derrota a uma equipa, coitado, é crucificado. E felizmente nós em Portugal nem temos tanto essa cultura mediterrânea de criminalização do árbitro de basquetebol, refiro-me. Não estou a falar de outras modalidades. Mas noutros países existe, como é natural. E nós temos muitas das vezes um mediatismo negativo. E nós temos de ser muito fortes, psicologicamente, familiarmente, para que nos permita ultrapassar as dificuldades. Portanto, eu não quero convencer ninguém a vir para a árbitro com os seus aspectos negativos, como é natural. Quero convencer os jovens a serem árbitros numa perspectiva de poderem evoluir numa carreira e ter uma profissão condigna que lhes permita serem boas pessoas e bons seres humanos. E o basquetebol ajuda nisso.
Muito obrigado, Sérgio.
Eu é que agradeço.
Estamos muito conversar consigo. Estivemos à conversa com o árbitro internacional de basquetebol, Sérgio Silva. Até ao próximo episódio e estejam atentos ao Azul Belém.